Senhoras e senhores deputados, começo por dar as boas-vindas à Confederação Musical Portuguesa, passando a explicar a Vossas Excelências que têm os 10 minutos iniciais para exporem a situação. Serão dados 5 minutos a cada grupo parlamentar para darem a sua opinião ou porem as suas questões e após isso terão novos 10 minutos para dar resposta às questões colocadas. Assim sendo, eu passo a palavra ao Sr.
Presidente da Confederação Musical Portuguesa.
Portanto, ao Sr. Presidente da Direção, Martinho Caetano. Correto? Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer encarecidamente ao Sr. Presidente, às senhoras e aos seus deputados que fazem parte da Comissão Parlamentar de Cultura da Assembleia da República e que hoje nos recebem na sequência de pedidos oficiais que tínhamos feito anteriormente e para tratar de um problema gravíssimo que afeta atualmente as bandas filarmónicas portuguesas. Antes de desenvolver a matéria, eu queria pedir a autorização ao Sr. Presidente da Comissão para fazermos entrega de um dossiê de documentação a cada um dos representantes com assento nesta Comissão Parlamentar, se assim nos for autorizado, como é evidente, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Então, ele será distribuído.
Mais uma vez, agradecer ao Sr. Presidente, às senhoras e aos seus deputados e dizer também nesta introdução que cabe-me a mim usar da palavra na qualidade de Presidente da Direção da Confederação Musical Portuguesa, que é a Confederação Nacional das Bandas Filarmónicas, mas dizer também que criámos um movimento e na sequência desse movimento criámos também uma delegação permanente para, digamos, acompanhar esta problemática diariamente e para estar presente em todas as reuniões e audiências oficiais que temos solicitado, portanto, a todos os organismos e a todos públicos e ligados com a área da música e bem assim, e principalmente a todos os órgãos de soberania e que, dessa delegação permanente fazem parte também não só representantes e dirigentes da Confederação Musical Portuguesa, mas de igual modo esta delegação permanente integra dirigentes da Confederação Portuguesa das Coletividades, que desde a primeira hora se juntou a nós neste movimento para tratar da problemática da reprodução do repertório musical e bem assim ainda representantes da Confederação Portuguesa das Casas de Povo. Porquê? Porque, sendo a Confederação Musical Portuguesa a Confederação Nacional das Bandas Filarmónicas e que tem um corpo de filiadas que agrega sensivelmente 2/3 do tecido filarmónico português, portanto, cujas bandas filarmónicas se encontram formalmente filiadas na Confederação Musical Portuguesa, existem também, desde há décadas, bandas filarmónicas filiadas na Confederação Portuguesa das Coletividades e na Confederação Portuguesa das Casas de Povo. Para, desta forma simples e informal, dizer e transmitir que nós estamos aqui em representação de todas as bandas filarmónicas para tratar deste problema gravíssimo. Este problema é muito complexo, além de grave, é muito complexo e, portanto, exige tempo, muito tempo e até paciência. Desse ponto de vista, nesta introdução inicial, eu faria de imediato a leitura da própria carta pedido para esta audiência, porque penso que tenta resumir bastante bem, portanto, esta problemática. E assim, em tempo, nós solicitámos à Santíssima Senhora Presidente da Comissão Parlamentar de Cultura Comunicação, Juventude e Desporto da Assembleia da República, a fineza de nos receber no âmbito desta Comissão Parlamentar de Cultura, tendo em vista apresentar a Vossas Excelências a situação que pode atingir gravemente as bandas filarmónicas portuguesas, bem como a expor a necessidade de alterar e aperfeiçoar a legislação em vigor. Trata-se do aparecimento de uma nova entidade de gestão coletiva dos direitos de reprodução de repertório musical, que se fez acreditar recentemente junto da IGAC, a Inspeção Geral das Atividades Culturais, e que pretende atuar de forma ilegal, imoral, injusta e retrógrada, com objetivos de saque financeiro, o que pode levar ao encerramento de muitas bandas filarmónicas. Isto tendo em conta que as bandas filarmónicas e as suas escolas de música são agrupamentos artísticos que se dedicam ao ensino, ao cultivo e à divulgação da arte da música, encontrando-se disseminadas por todo o território nacional e tendo ainda em conta que as nossas bandas são um viveiro permanente de músicos amadores e profissionais, formando a maior rede nacional de instituições de música, arte e cultura, sendo por isso carinhosamente designadas como conservatórios do povo. Assim, agradecemos desde já a melhor atenção para este pedido de audiência. Fazemos distribuir um dossiê de documentação que termina precisamente com um memorando de síntese, tendo em vista a criação de uma alteração legislativa relativamente ao Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos e, logicamente, continuaremos a lutar pelo bom futuro das bandas filarmónicas portuguesas. Relativamente a estas pretensões e passando e tomando como guião desta nossa audiência o próprio dossiê da documentação entregue, é importante dizer que a Confederação Portuguesa está neste processo desde a primeira hora de boa fé. E mais do que isso, está de boa fé e é a primeira parte interessada para que este problema, esta problemática, como nós costumamos dizer, seja ultrapassada a contento. Mas o problema, de fundo, não está no aparecimento da ADEDIT como entidade de gestão coativa de direitos. O problema, de fundo, está na existência de uma legislação que tem 40 anos de vida, portanto, estamos a falar do Decreto-Lei que fez aprovar o Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, onde concretamente, como é possível ver no final, no fim do dossiê, portanto, precisamente o último documento, estamos a falar do Decreto-Lei número 63/85, de 14 de março, que aprova o referido código e que, no seu artigo 75º, que traduz precisamente o âmbito da utilização livre, e, consequentemente, digamos, permite a reprodução das obras, sejam elas musicais, literárias, artísticas em geral, e é bom ver, e é fácil ver, que, com certeza, digamos, tendo presente o melhor espírito do legislador à época, estamos a falar de há 40 anos atrás, no número 2 do artigo 75º, é dito que são lícitas, sem o consentimento do autor, as seguintes utilizações da obra. E são... tem uma alínea A, portanto, onde se diz e se refere que é possível fazer a reprodução da obra artística, mas com uma ressalva, com exceção de partituras. O que acontece é que Desta ressalva, logicamente, a partir desta ressalva, abre-se todo um campo de atuação. E o que é importante aqui, mais uma vez, referir, é que a legislação tem 40 anos, mas mais do que isso, esta ressalva deste aspecto legislativo do número 2 do artigo 75 do Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos nunca até hoje tinha sido implementado ou regulamentado. Talvez não por acaso. É porque, de facto, é uma problemática muito complexa e que facilmente pode descambar para situações da mais completa injustiça social e cultural. Porquê? Porque se esta ressalva quanto à possibilidade de reprodução de partituras não for perfeitamente estudada, não for perfeitamente, portanto, enquadrada legalmente, nós temos aqui, a partir de agora, a ADEADIT, a querer cobrar, portanto, avanças anuais a todos os agrupamentos musicais, maiormente às bandas de música, portanto, bandas filarmónicas e também bandas militares e orquestras sinfónicas, de acordo com tabelas que a ADEADIT elaborou, que nos distribuiu inicialmente na segunda reunião que tivemos com a direção da ADEADIT, com valores completamente estapafúrdios, completamente incomportáveis, sendo que a própria direção da ADEADIT, em razão da grande contestação pública, já apresentou novas tabelas que nos enviou e enviou também à Inspeção-Geral das Atividades Culturais, estando neste momento pendentes para aprovação.
Eu peço-lhe que termine, já passaram os 10 minutos. As questões, neste momento, vamos passar a palavra aos diversos grupos parlamentares. No final, Vossas Excelências têm direito também a 10 minutos para responder e dar alguma informação que não tenha sido dada entretanto. Passo, portanto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Passo a palavra ao grupo. Sim, Sra. Deputada.
Uma interpelação à mesa, figura jurídica que tenho, regimental, aliás. Apenas para pedir desculpa, eu tenho outra comissão a começar agora dentro de 4 minutos. Queria só cumprimentar os nossos convidados e dizer que o Bloco de Esquerda naturalmente tomará posição sobre a sua proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra, portanto, à Sra. Deputada Sofia Carreira, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Confederação Musical Portuguesa e, na sua pessoa, toda a delegação que o acompanha. As bandas filarmónicas desempenham um papel essencial na preservação da tradição cultural, no ensino musical e na dinamização cultural das comunidades, sobretudo em zonas de menor densidade populacional. Estas instituições não apenas guardam um importante património cultural, mas também fortalecem a coesão social e promovem oportunidade cultural em áreas onde elas são frequentemente escassas. Além de preservar as tradições, as bandas filarmónicas servem como espaços de inclusão, de formação, oferecendo aos jovens alternativas educativas que vão muito para além do ensino formal em conservatórios e escolas de música. No entanto, enfrentam neste momento desafios crescentes relacionados com a sua sustentabilidade, que é do que se trata, especialmente devido a um aumento de custo com partituras e à aplicação do regime de direitos de autor e direitos conexos. Por outro lado, surge naturalmente um conflito entre os direitos de acesso à cultura e o respeito pelos direitos autoriais, uma questão complexa e que exige soluções inovadoras, equilibradas, para atender a necessidade das partes envolvidas, naturalmente. Diante deste contexto, entendemos que o papel do Governo seria essencial na mediação deste processo. E, por isso, iniciamos um processo através de um projeto de resolução, que já está apresentado, e que procura consensualizar os interesses dos titulares de direitos de autor, mas principalmente também na defesa das bandas filarmónicas. No entanto, esta eficácia vai depender naturalmente de uma abordagem pragmática, que leva em consideração todos os aspectos que tão bem nos apresentaram e que naturalmente devem ser valorizados. Sei que houve algumas reuniões, não sei se deixaram de existir, com a AD Edit. Agradeço o dossiê que nos apresentaram e creio que, depois de analisado, terá a resposta ao que eu ia sugerir, ao que eu ia questionar. Creio que a Confederação tem propostas muito concretas a apresentar no contexto destas reuniões de mediação, no sentido de encontrar um compromisso que possa defender este património cultural e que naturalmente vá ao encontro deste consenso tão desejado. O grupo parlamentar alinha-se, portanto, a nossa proposta de projeto de resolução alinha-se claramente com os objetivos do Governo Constitucional, que reconhece a descentralização cultural como fator crucial no combate de desigualdades regionais e fomenta uma participação cultural ativa em todo o território nacional. Defendemos que a promoção do acesso à cultura como direito universal exige garantir a sustentabilidade das bandas filarmónicas e aqui terá que se encontrar o equilíbrio com os direitos autoriais e com a democratização cultural. São naturalmente soluções exigentes, inovadoras, mas essenciais para manter a música e a cultura acessível a todos, preservando este património cultural e fortalecendo a comunidade onde as filarmónicas estão inseridas. Por isso, agradeço a vossa disponibilidade e naturalmente continuarão a contar com a nossa bancada no apoio ao que necessitarem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Partido Socialista, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Deputada Sofia Andrade, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e, em nome do Partido Socialista, quero saudar os representantes da Confederação Musical Portuguesa, na pessoa do Sr. Presidente Martino Caetano, e cumprimentar também toda a delegação que o acompanha. Sejam bem-vindos à Casa da Democracia e agradeço desde já toda a apresentação que nos fizeram, toda a informação que nos deram até à data e que certamente vão continuar a dar e que nos permitem ter um entendimento mais esclarecido sobre a matéria em apreço. O Partido Socialista, de facto, tem vindo a acompanhar as preocupações que nos têm sido apresentadas pelas bandas filarmónicas portuguesas e que já agora levaram à realização de um conjunto de reuniões com diversas entidades do setor, no sentido de percebermos quais eram estas reais preocupações e o que estaria realmente em causa. E o que constatamos, de facto, é que essas preocupações reportadas surgiram após o aparecimento desta nova entidade coletiva, de gestão coletiva dos direitos de reprodução do repertório musical, a AD-EDIT, que terá implementado medidas entendidas como prejudiciais ao setor, seja pelo impacto negativo financeiro que tais medidas possam ter no orçamento destas entidades. E, enfim, esta consideração, este entendimento, é partilhado não só pela Confederação Musical Portuguesa, por bandas filarmónicas ou escolas de música. Ora, sobre este assunto e com base nesta informação, o Partido Socialista teve também a oportunidade de interpelar a Sra. Ministra da Cultura no passado mês de dezembro, para tentar perceber, enfim, de que maneira, primeiro, se o Governo estaria à parte desta situação e depois tentar perceber que diligências é que estariam a tomar no sentido de a solucionar. Aqui o problema neste ponto reside na resposta que recebemos por parte da tutela, que enfim carece aqui de mais informação e que acho que até apela ao facto, apela muito àquilo que é a nossa imaginação, porque a Sra. Ministra apenas disse que o papel do Governo é um papel de mediador. Ora, nós não sabemos em que medida tem o Governo exercido este papel de mediação e, portanto, a primeira questão que lhe quero colocar tem precisamente que ver com este papel que diz o Governo assumir. E, portanto, pergunto concretamente se o Ministério da Saúde, que medidas tem feito, que mediação é esta entre a AD Edit, a Confederação Musical Portuguesa ou outras bandas filarmónicas, portanto, tentar perceber concretamente que intervenção é esta que tem sido feita. Depois, além de perceber o papel do Governo, importa também compreender a intervenção da AD Edit e de que forma é que esta entidade se relaciona com outras entidades e, no caso, com a Confederação Musical Portuguesa. Ora, nós sabemos que já existiram reuniões entre esta entidade e Vossas Excelências e, portanto, pergunto-lhe o que é que resultou dessas reuniões, se foi feito algum tipo de entendimento, que tipo de caminho é que tem sido feito desde então dessas reuniões havidas. Obviamente que, apesar destas questões ou preocupações que nos têm sido levantadas, nós entendemos também que os direitos de autor devem ser assegurados. Agora, se percebemos isto por um lado, nós também percebemos que as bandas musicais e outras entidades precisam muitas vezes de fotocopiar originais para efeitos de trabalho. E, portanto, sabemos, e também aqui já nos foi apresentada, que a Confederação Musical Portuguesa trabalhou numa proposta de alteração legislativa com o intuito de assegurar estas mesmas questões. Ora, no âmbito desta alteração, sei que pretendem incluir a criação do conceito da cópia de trabalho. E, portanto, tendo em conta esta proposta, gostaria de perceber se existem já outros países que também acompanham este conceito e em que termos se acompanham na mesma medida, nos mesmos termos que Vossas Excelências aqui o apresentam. E já agora, se consideram que nestes termos devemos acautelar também que, se houver uso público, a garantia de que o público possa assistir gratuitamente, cumprindo-se, enfim, o desiderato da fruição cultural. Quero dizer, os artistas que as utilizam não vão receber benefícios específicos ou qualquer tipo de remuneração pela a sua interpretação ou execução destes atos em público. E, enfim, para terminar, quero realçar, de facto, este importante papel que é tido pelas bandas filarmónicas portuguesas, pelas escolas de música, porque são agrupamentos artísticos que se dedicam ao ensino, ao cultivo e à divulgação da arte da música. Portanto, representam mesmo um património que nós não podemos nem devemos desconsiderar. E por isso é tão importante este trabalho concertado entre diversos intervenientes, por forma a assegurar e acomodar todas estas dimensões. Garantir a sustentabilidade das atividades culturais e musicais, sem comprometer, obviamente, os direitos legítimos dos autores e editores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Carvalho, do Partido Chega.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Representantes da Confederação Musical Portuguesa, Dr. Martinho Quetano. Na sua pessoa, cumprimento e saúdo todos os membros da Confederação e todos os filarmónicos portugueses. Representante da Confederação Portuguesa de Coletividades e da Confederação Portuguesa das Casas do Povo. Antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, obrigado pela presença e pelos esclarecimentos já aqui prestados. As nossas primeiras palavras, naturalmente, são de elogio pelo meritório papel das filarmónicas que, de norte a sul do país e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, mas também na diáspora, representam na defesa da identidade local e da garantia de coesão social. Com as bandas filarmónicas asseguramos espírito de comunidade e tantas vezes garantimos também gestos de humanidade numa sociedade cada vez mais carente destes gestos. Permitam-me aqui uma nota pessoal, mas como vivi mais de uma dezena de anos nos Açores, região de forte tradição filarmónica, sei que estas bandas têm um papel social crucial, impedindo que muitas crianças e pessoas em risco de exclusão social permaneçam nessa condição. As filarmónicas asseguram a valorização e dinamização dos territórios, sobretudo no interior, especialmente a identidade cultural portuguesa e uma cultura popular que nos caracteriza como povo e como secular nação. Esta audiência, em boa hora agendada, versa sobre a problemática da reprodução e utilização de cópias de partituras e respectivas partes cavas. Uma situação despoletada, ao que parece, pela ADEDIT, e a ADEDIT, e precisamos de o dizer de forma clara, tem estado claramente no centro do debate mediático devido à sua intenção de cobrar por cada página de partitura reproduzida, o que tem gerado preocupações e alarmes junto de bandas filarmónicas, escolas de música, conservatórios, bandas militares, orquestras e outras entidades culturais sobre os custos, ou neste caso em relação aos custos associados. Haverá, segundo alguns, perseguição às bandas filarmónicas, às bandas militares, às escolas de música, etc. Outros, por sua vez, falam em precipitação por parte da ADEDIT em relação a todas estas entidades. A primeira pergunta que aqui deixamos é se, de facto, será perseguição, precipitação ou outra. Segundo nos dizem, portanto, a Confederação Musical pretende ultrapassar este problema criado, nomeadamente com o pagamento das cópias de partituras e partes cavas. De forma justa, naturalmente, e equilibrada, conforme já aqui foi dito esta manhã. Em suma, sem causar a ruína financeira e a asfixia das bandas filarmónicas e outros agrupamentos musicais. Posto isto, e não duvidando da vossa boa-fé, colocamos mais algumas questões. Como é que avaliam a criação da ADEDIT e o seu impacto nas bandas filarmónicas e nas escolas de música em Portugal? Se reconhecem, de facto, a competência da ADEDIT para o pagamento de direitos aos autores de partituras e partes cavas? esta associação, e permitam-me aqui referi-lo, em audiência pública nesta comissão, a 14 de janeiro, disse-nos representar, ao que registei, 20 compositores e mais 2 editores e cerca de 4 mil obras. Estes dados, para quem, como vós, vive no mundo da música e das filarmónicas, corresponderão à realidade nacional? É a primeira pergunta. Outra, também a Confederação Musical Portuguesa, e reconhecendo a credibilidade da Sociedade Portuguesa de Autores, reconhece também essa mesma credibilidade à ADEA DIT para o pagamento de direitos aos compositores? O que vos dizem os compositores e músicos que colaboram convosco e qual a percepção do setor relativamente a esta questão? Se nos permitem, também perguntamos o que vos parece justo e razoável para solucionar a situação criada. E perguntamos se há, da vossa parte, a possibilidade de convergência entre a Confederação Musical, a Sociedade Portuguesa de Autores e a ADEA-EDIT. E também, como o tempo escasseia, que alterações legislativas ou regulamentares é que a Comissão, ou que, neste caso, a vossa Associação propõe para permitir e garantir uma solução equilibrada entre a proteção dos direitos de autor, por um lado, e a sustentabilidade também das bandas filarmónicas, escolas de música, orquestras, etc. E terminamos da mesma forma como iniciamos, agradecendo naturalmente a vossa presença e os esclarecimentos que já prestaram e que possam prestar agora nesta segunda fase, e finalmente que as bandas filarmónicas, além de passado, sejam também capazes de construir e de garantir futuro, afinal é para isso que aqui estamos nesta Comissão de Cultura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Albino Ramos, da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os elementos da Confederação Musical Portuguesa, agradecer a presença e a possibilidade de percebermos um bocadinho mais sobre este tema. Da nossa parte, nós somos naturalmente sensíveis a esta questão que creio que em novembro foi posta pelo meu colega deputado Carlos Guimarães Pinto como uma ameaça existencial às bandas filarmónicas do país. Não me quero repetir nas perguntas que foram feitas, até porque acho que há aqui uma lista de perguntas muito interessantes para percebermos melhor a situação em análise. Deixo apenas uma pergunta, que é se os senhores sabem e se podem indicar casos de bandas filarmónicas pela Europa, como é que esta situação se processa em alguns desses países e que tipo de montantes, se é que estamos a falar disso, é que essas bandas filarmónicas estão sujeitas nesses países. E aproveito também, Sr. Presidente, se for possível, pode entregar o tempo que nos custar para a Confederação entregar nas suas respostas, porque efetivamente temos um rol de perguntas muito complicadas. Muito obrigado.
Complicadas, muito obrigado,
não, longas, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O tempo restante será então passado à Confederação, e passo a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do PCP.
Muito obrigado. Eu queria também saudar a Confederação Musical Portuguesa e as demais associações que a acompanham, e aliás as demais associações que, tanto quanto julgamos saber, se uniram já numa plataforma à Confederação, no sentido de procurar resistir mais organizadamente, ou não é mais organizadamente, mas resistir com o apoio de um conjunto mais alargado de entidades a esta problemática, com que fomos relativamente surpreendidos com o aparecimento desta ADEA-EDIT e com as exigências que têm vindo a fazer. Bom, nós recebemos este vosso dossiê, aliás, já de algum tempo para cá que tem havido contactos com esta Assembleia de Grupos Parlamentares para alertar por esta situação, e inclusivamente há uma proposta de lei apresentada pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que vem num sentido, segundo pude ver, semelhante àquilo que é proposto pela Confederação, o que significa que, pelo menos, material de trabalho em sede legislativa já existe nesta Assembleia, e isso é um passo. Segundo julgamos perceber pela vossa exposição, consideram que seria a forma mais eficaz para resolver este problema, seria através da aprovação de uma iniciativa legislativa de alteração ao Código de Autor e Direitos Conexos, que, obviamente, nós estamos receptivos para procurar analisar a partir desta iniciativa ou de outras que, inclusive, possam vir a aparecer nesta Assembleia, se considerar que é esse o caminho, pela nossa parte estamos receptivos e disponíveis para considerar. Há uma questão que eu gostaria de colocar em termos práticos, tendo em conta a realidade atual, enquanto isto não for resolvido por esta via, que é a seguinte. Nós tem sido feita uma acusação de que esta associação Edith está a atuar de forma incorreta e inclusive até ilegal junto de várias instituições, no sentido de procurar cobrar aquilo a que consideram que têm direito, o que não deixa de ser relativamente estranho, porque gostaríamos de ter alguma informação sobre como é que as coisas estão a pulsar no terreno, não é? Tivemos indicações até de procurar intervir junto de um conservatório, no sentido de procurar alguma perseguição relativamente a eventuais cópias, não é, de partituras. E gostaria de saber como é que avaliam isto, quer dizer, não é lógico, nem parece legal que sejam entidades privadas a policiar situações destas, e portanto gostaríamos de saber se há testemunhos que nos possam dar de atuações desta EDIT que devam ser questionáveis mesmo do ponto de vista legal e procedimental. Isso também era importante para a avaliação disto. E se há algumas diligências que estejam a ser feitas no sentido de encontrar alguma perspectiva de concertação independentemente da iniciativa legal. Não excluímos a iniciativa legal e legislativa, mas a questão é se há diligências de outro tipo que estejam a ser feitas no sentido de procurar encontrar outro tipo de solução, que, sublinhando eu, que isso não exclui de maneira nenhuma a possibilidade de intervenção legislativa. Aliás, este órgão de soberania é precisamente para isso que serve. E não se deve eximir das suas responsabilidades. Mas gostaríamos de saber qual é o ponto de situação no terreno relativamente a este diferendo que se instalou de uma forma até, enfim, digo eu, um tanto insólita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passo agora a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradecia também a presença dos representantes da Confederação Musical Portuguesa nesta comissão. As filarmónicas são parte essencial da nossa vida em comunidade e fazem um trabalho importantíssimo por todo o território do ensino da música e da reprodução da mesma. Aqui estamos em constante equilíbrio com as legítimas pretensões dos autores e artistas, e os seus direitos devem ser salvaguardados, porém, não somos a favor de quaisquer atuações que levariam à ruína das filarmónicas, como é óbvio. Na vossa proposta parece-nos interessante garantirem a preservação desses interesses, dado que pressupõe a aquisição do original de cada obra musical, mas excetuam a reprodução para os fins associativos e do ensino da música que fazem. O LIVRE tem de estudar melhor esta proposta que nos fizeram chegar, dado que é importante sempre garantir os direitos autorais e de reprodução, mas não pode isso significar o desaparecimento destas sociedades filarmónicas, como é óbvio. Por isso, agradecemos o dossiê que nos foi entregue e que analisaremos também com todo cuidado. Gostaríamos de fazer-vos algumas perguntas que nos parecem, se calhar, óbvias, mas para vocês poderão ser, é mais fácil serem vocês a explicar. O que causou este problema para as filarmónicas? Parece-nos que tem a ver com uma questão que tem uma explicação com o aparecimento desta entidade Ad Edit e que poderia ser um pouco melhor explicada. Quais são as consequências da manutenção deste texto legislativo? Se isto colocaria em causa a atividade das filarmónicas? E o que tem feito até ao momento as filarmónicas para ultrapassar este impasse, porque na realidade vive-se um impasse. Quais são as vossas propostas para ultrapassar esta situação? E por isso também disponibilizaria o tempo restante para vos ouvir, que é no fundo o que nos interessa neste momento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então passo agora, devolvo a palavra à Confederação Musical da Portuguesa, tendo, uma vez que o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, uma vez que ele deu o tempo não utilizado, tem 11 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente que falta-nos sempre o tempo para desenvolver todas estas matérias, ainda por cima matérias com esta complexidade. Eu agradeço encarecidamente as questões colocadas, tanto pela Sra. Deputada do PSD, pela Sra. Deputada do PS, pelo Sr. Deputado do Partido Chega, pelo Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, pelo Sr. Deputado do PCP e pela Sra. Deputada do LIVRE. Penso que referi todos as senhoras e senhores deputadas que colocaram questões. Como não é humanamente possível responder a todas as questões uma a uma, linha a linha, ponto a ponto, linha a linha, eu tomaria a liberdade de responder no seu todo, através da leitura de uma das últimas notas informativas que nós emitimos a toda a comunidade filarmónica portuguesa, que faz parte precisamente deste dossiê, uma questão de lisura de procedimentos, e que penso que traduz exatamente o espírito, em síntese, o espírito do que nós pretendemos. Assim, de acordo com a nossa nota informativa de 24 de novembro de 2024, na sequência de muitas outras que emitimos a partir do dia 11 de outubro, nós dirigimos a todas as filiadas e associadas da Confederação Musical Portuguesa e também a todas as associadas e filiadas da Confederação Portuguesa das Coletividades e da Confederação Portuguesa das Casas do Povo, dizendo o seguinte: na sequência de um intenso trabalho que temos desenvolvido nos últimos meses, é com enorme satisfação que informamos o seguinte. Nas últimas duas semanas, isto escrito a 24 de novembro, neste momento podemos dizer nos últimos quatro meses, enviámos ao Governo, à Comissão Parlamentar de Cultura e aos grupos parlamentares de todos os partidos políticos representados na Assembleia da República, uma proposta de alteração legislativa sobre esta matéria. Tomámos conhecimento que alguns partidos políticos já estão a preparar iniciativas legislativas na Assembleia da República, tendo em vista aperfeiçoar a legislação e contemplar as justas pretensões que temos apresentado, o que muito nos apraz registar. Aqui, fazendo um parênteses, confirmar, como já foi referido, que já tomou corpo e, portanto, já foi apresentada oficialmente uma iniciativa legislativa, concretamente uma proposta de resolução da Assembleia da República com recomendações ao Governo e ao Ministério da Cultura, da parte do Partido Social Democrata, que agradecemos. Dizer também que já foi apresentada e neste momento está a ser do conhecimento que temos através da direção parlamentar do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, está a ser trabalhada, portanto, nos serviços jurídicos, uma proposta de alteração legislativa que vai precisamente ao encontro da pretensão, da nossa pretensão e, portanto, da pretensão das bandas filarmónicas portuguesas no sentido de alterar o Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos de forma não igual, mas muito semelhante ao que nós propomos. E por isso agradecemos também neste âmbito ao Sr. Deputado, à Iniciativa Liberal, ao Grupo Parlamentar e ao Sr. Deputado aqui presente nesta Comissão. Dizer também e confirmar também que, como foi referido já anteriormente para algumas senhoras e senhores deputados, que, e concretamente e mais especificamente para o Sr. Deputado António Filipe do PCP, portanto, tomámos também conhecimento da existência de uma proposta de lei elaborada pelo Parlamento Regional dos Açores, e, portanto, já aprovada e que tomará o seu caminho legislativo precisamente como proposta para alteração legislativa neste sentido em que nós também solicitamos e propomos, praticamente decalcando as propostas da Confederação Musical Portuguesa, destas confederações fazem parte deste movimento e unanimemente, digamos, aceites pelas bandas filarmónicas portuguesas e, portanto, estamos também muito reconhecidos à maioria parlamentar que dá suporte ao Governo Regional dos Açores, portanto, concretamente PSD, CDS e PPM Açores, que, portanto, desencadearam esta iniciativa legislativa e que nos fizeram chegar esse conhecimento, portanto, será muito importante, digamos assim, para a resolução desta problemática. problemática. Continuando, e a leitura desta nota informativa e dessa forma respondendo com a devida vénia, com o devido respeito a todas e a todos os seus deputados, o que se pretende e o que temos feito nestas reuniões oficiais com todos os partidos políticos e demais organismos públicos ligados à música, o que temos feito é apresentado e sensibilizado os decisores políticos e que hoje aqui também queremos fazer com a nossa humildade, porque também sabemos pedir, sabemos solicitar e sabemos sensibilizar para este grave problema, portanto solicitar a absoluta necessidade de alterar e aperfeiçoar a legislação vigente no seguinte sentido: enquadrar legalmente a reprodução e utilização de cópias de trabalho das partituras e respectivas partes cavas, adquiridas ou doadas de forma lícita, para utilização exclusiva pela entidade adquirente ou detentora, para fins de estudo e execução, ou para preservação dos respectivos originais, sem pagamento de taxas de reprodução a intermediários. Com esta proposta que apresentámos e que agora também divulgamos neste mesmo dossiê de documentação e divulgámos a toda a comunidade filarmónica em tempo, pretende-se ultrapassar esta problemática de forma justa e equilibrada. Ou seja, sem provocar a ruína financeira das bandas filarmónicas e outros agrupamentos musicais, permitindo a reprodução de cópias de trabalho para uso exclusivo da entidade detentora e sem nunca prejudicar os legítimos interesses de compositores e editores, dado que pressupõe sempre a aquisição ou doação, de forma lícita, do original de cada obra musical. Estamos cientes, cada vez mais, como sempre dissemos, que este problema só se resolve com uma alteração da lei. Caso contrário, continuaremos a assistir à implantação deste novo negócio de cópias certificadas de partituras e papéis de música que, em parênteses acrescento agora, a ADEDIT pretende instituir. É exatamente isto. É um negócio de autenticação e licenciamento de cópias de partituras e partes cavas que são as partes individuais, os chamados papéis de música individuais de cada instrumento, através da certificação dessas mesmas fotocópias, cobrando de duas maneiras. Ou através de uma avença anual, de segundo as tabelas que a ADEDIT produziu, e que agora já são mais reduzidas, mas continua a ser um grande encargo financeiro. No entanto, isso não é o pior. O pior é que essa avença anual é para cobrar às bandas filarmónicas portuguesas e a todos os agrupamentos musicais, a todos sem exceção, portanto, segundo essa tabela, que na prática é um salvo-conduto para que tudo fique na mesma e que todos os agrupamentos musicais continuem a tirar fotocópias a toda a hora, sem remunerar, efetivamente, os verdadeiros compositores e editores. Porquê? Porque a receita proveniente da cobrança, segundo essas tabelas, a concretizar-se, uma vez que este processo ainda não arrancou, a concretizar-se, destina-se aos cofres da ADEDIT. E destinando-se aos cofres da ADEDIT, acrescento neste parênteses e respondendo às questões das senhoras e dos senhores deputados, destina-se, em primeiro lugar, aos 18 associados da ADEDIT. São 18 associados atualmente, conforme consulta oficial feita ainda ontem na página oficial da ADEDIT, e destes 18 associados, deste corpo de 18 associados, fazem parte 16 compositores e duas editoras. Destes 16 compositores e destas duas editoras, o que acontece relativamente a eles é que as obras habitualmente e regularmente executadas pelas bandas filarmónicas portuguesas, elas não são criadas, não têm na sua gênese um compositor que seja filiado na ADEDIT. As que são habitualmente tocadas, no conjunto de repertório musical que as bandas filarmónicas executam atualmente. E, portanto, o que é que está aqui à vista? O que está aqui à vista, fechando este parênteses, é uma situação parecida com a que já existe relativamente à SPA, a Sociedade Portuguesa de Autores, no que respeita aos direitos de execução. Sendo que aqui estamos a falar direitos de autor variante reprodução. O que é que acontece com os direitos de execução no CDSPA é que todos os anos há uma verba de mais de 10% dos direitos de autor cobrados e, portanto, sendo que a SPA cobra cerca de 72 milhões de euros, 72 milhões de euros de direitos de autor, direitos de execução, bem entendido, todos os anos, e há uma verba de mais de 10%, portanto, na ordem dos 8 milhões de euros, que fica na chamada black box. Isto é, são direitos não identificados, que na prática nunca chegam à mão dos verdadeiros compositores e editores, e que por isso mesmo ficam nas mãos da instituição, tendo, e em último caso, o beneficiário destas verbas da chamada black box, são precisamente, e na prática, os dirigentes e associados da entidade de gestão coativa de direitos, sendo que no caso concreto aqui dos direitos de reprodução, portanto, o destinatário final seriam estes 18 associados da ADEDIT. E nesses 18 associados, duas editoras e 16 compositores, não estão a maior parte dos compositores de música para a banda filarmónica. E, concretamente ainda, repetindo a ideia, não está nenhum dos compositores, arranjadores e editores que atualmente compõe, arranja ou edita a música filarmónica, as obras musicais, mais corretamente, que as bandas filarmónicas executam atualmente durante todo o ano, em todo o tipo de atuações, desde os concertos de ano novo, os concertos de aniversário, as inaugurações oficiais, as recepções oficiais, portanto, as festas e romarias e os concertos de beneficência, portanto, todo o tipo de atuações, quer de rua, quer de salão e auditório, portanto, como é suvejamente conhecido e reconhecido por toda, não só por decisores políticos, em geral, mas e principalmente por toda a população portuguesa que faz esse jus às bandas filarmónicas portuguesas desde há mais de 200 anos. Queria, para terminar, Sr. Presidente, acrescentar o seguinte. Nós temos uma situação hoje que é uma verdadeira situação de impasse e isto penso que permite responder a algumas questões concretas aqui colocadas, mais específicas aqui colocadas pelos senhores e pelos senhores deputados quando nos perguntavam sobre a situação atual e sobre a situação no terreno. A situação, como disse, a nosso ver é autenticamente de impasse, porque devido à enorme contestação pública, desencadeada, primeiramente através da Confederação Musical Portuguesa e as suas confederações parceiras, e depois, seguidamente, através de outros movimentos e plataformas de agentes do mundo musical, nomeadamente do meio profissional, e portanto aqui permito também alargar a ideia e alargar a explicação no sentido em que esta contestação pública é de todo o meio musical português, incluindo orquestras sinfónicas, incluindo orquestras de câmara, incluindo bandas militares, incluindo conservatórios, incluindo academias de música, incluindo escolas de música. Esta contestação pública é generalizada. Por isso, a ADEDIT recuou em vários pontos e, tendo recuado em vários pontos, fez o seguinte, como consta na nossa nota informativa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Leio apenas esta nota, que está, portanto, na página 2, ao fundo da página 2 da nossa nota informativa de 24 de novembro. A ADEDIT, na sua última nota informativa, portanto, nota informativa da ADEDIT, 17 de novembro de 2024, remeteu-se ao seu papel e à legalidade deste processo, o que também muito nos apraz registar, informando publicamente o seguinte. A ADEDIT licencia a reprodução das obras que representa, não estando autorizada a licenciar obras de outros autores e editoras. Fim de citação. Dito, escrito e publicado precisamente pela direção da ADEDIT. Ora, muito obrigado, Sr. Presidente. Termino já dizendo isto. Forma de alguém nos dar maior razão, Não há. Sendo que a problemática é complexa, logicamente por isso mesmo exige muito tempo e por isso mesmo agradeço mais uma vez a condescendência de parte do Sr. Presidente quando os trabalhos e todas as senhoras e os senhores deputados e a ajuda que, e desde já toda a ajuda que nos possam continuar a dar no sentido de obter uma alteração legislativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. O senhor Francisco Realva Pereira pede para utilizar um minuto, para além do tempo que já foi cedido, para uma informação que julgo que ser importante. Pergunto se algum grupo parlamentar se opõe. Portanto, estando todos de acordo, passo a palavra. É realmente um minuto, por favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. E na sua pessoa, cumprimento o senhor e todos os deputados e deputadas. E obrigado por me escutarem um minuto. É só para esclarecer aqui alguns pontos, nomeadamente o que é uma partitura. Uma partitura é um documento, um caderno que o maestro possui, onde estão inscritos todos os instrumentos, ou a grande maioria dos instrumentos. Isto é uma partitura que o maestro possui, onde está a obra completa. Isto, desta partitura, neste caso ao Rei Fundador, que eu escrevi, extraem-se partes cavas para o flautim, para a flauta, para os clarinetes, saxofones, etc., etc., que são distribuídos a cada músico. Além disso, estas são para obras de concerto, para a rua, para o repertório de rua e de procissão, uma partitura, o que é uma partitura que o maestro tem para ensaiar, o que são partes cavas extraídas na mesma modalidade que se entregam a cada músico. E para não andar com este documento grande, fazem-se cópias desta mesma obra, reduzidas para A5 e A6, consoante os homens e mulheres que têm boa visão. Por outro lado, se dúvidas houvessem sobre o que é uma partitura e o que são partes cavas, eu, como académico, músico militar, maestro, compositor e editor, tenho aqui um documento que prova, através do registro das minhas obras na Biblioteca Nacional, que estão contempladas uma partitura e cada obra diz que é composta por X partes cavas. Este é o documento de uma obra que eu escrevi e que, da editora do qual eu faço parte, e, portanto, para não haver a dúvida do que é partituras e partes cavas, que são termos que já vêm desde há muito tempo na história da música e assim continuará. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, agradeço a vossa presença e até uma próxima.